besta surgirá rodeada por uma nuvem de vingança. A casa dos infiéis será destruída, e eles serão queimados junto à terra. Suas marcas lampejarão até o final dos tempos. E a besta criará uma legião. Seu número crescerá milhares e milhares de vezes. O som de milhões de teclados cobrirá a face da terra como uma grande tempestade, e os seguidores de Mamom tremerão. E no final a besta cairá, e os infiéis se rejubilarão. Mas nem tudo está perdido. Eis que das cinzas surge um grande pássaro. O pássaro olhará para baixo sobre os infiéis, invocando fogo e trovões sobre eles. A besta renascerá com sua força renovada, e os seguidores de Mamom fugiram. E quando a besta tomou um quarto da terra sob seu domínio, um quarto dos pássaros de sulfuro voaram das profundezas. Os pássaros cruzarão centenas de montanhas. Procurarão e encontrarão 24 homens sábios que vieram das estrelas. E então começará. Os fiéis se arriscarão a ouvir. Então eles pegarão suas canetas e ousarão criar. Finalmente, eles se atreverão a compartilhar sua obra com toda a humanidade, espalhando palavras de liberdade e quebrando as correntes. Os pássaros trarão a verdade a todos. Mamom dormiu. E o renascimento da criatura se espalhou sobre a terra. E seus seguidores tornaram-se exércitos. Com a astúcia das raposas, eles anunciarão a mensagem e sacrificarão sua colheita no fogo. E eles terão criado um mundo novo à sua imagem, conforme prometido pelas Sagradas Escrituras, e falarão da criatura aos seus filhos. Mamom acordou e veja, não passa de mais um discípulo.
Saudações, nerdalhada! Com vocês agora toda essa cambada do Evercast aí, porque o Mago aqui vai pra mesa de edição, tá bom? Pessoal, fui, até mais!
E ô galera, estamos iniciando mais um Evercast, episódio número 2. Aqui é o Bozo, e mensagem subliminar pra mim é só pegadinha do malandro.
Eu sou o Zóio, e no fim tudo vira p*** de
buceta. Que isso?
Aqui quem fala é Matheus, e pra mim, mensagem subliminar é igual chifre em cabeça de cavalo.
E você tá nervoso.
Tá. É, pô,
cara, me falar que era chifre em cabeça de boi.
Deixa ele falar de novo.
Isso não vai ser cortado na edição,
velho. É, Matheus, final vai ter lá. Pode falar, Matheus, silêncio.
Aqui quem fala é Matheus, e pra mim, mensagem subliminar é igual chifre em cabeça de boi.
Aqui é a Beth de Londres, voltando a colocar ordem nessa bagaça, e eu discordo do Zóio. Tudo acaba em p*** você e em Satanás.
Pior que é verdade.
Tem razão.
Hoje, galera, tem um convidado especial aí, que é o marido da Beth Londres aí, que vai ajudar a gente nesse cast sobre mensagem.
Pra mim é o seu Beth, não adianta ele insistir que eu fale o nome dele.
É o senhor Beth Londres, né?
Não, é seu Beth.
E galera, vamos agora pra leitura de e-mails e os recados.
Salve, salve, membros da... Opa, desculpa, podcast errado.
Você é incompetente, hein? Só grava o Otablog, tá parando de gravar com a gente. Você é um chato.
Incompetente, né? Tá bom, deixa você. Tô falando. Ninguém reconhece o meu trabalho aqui nessa casa, tá louco.
A gente reconhece, eu ia falar bem de você nessa leitura de e-mail. Você não esperou, você veio gravar junto? O que eu posso fazer?
É, esperar eu esperei, pô. Já faz o quê? 5 dias que vocês gravaram?
É que aí a gente fala assim, vamos gravar a leitura de e-mail, aí sobe a Beth, sobe o Bozo, e você fica lá na subestação elétrica, lá correndo risco de morrer. Só eu fico na internet o dia inteiro, eu sou o único vagabundo desse cast.
Bom, isso é o que você tá dizendo, né?
Aliás, o Bozo é o único vagabundo, né? O problema é que ele some.
Ele some, entendeu? Ah, peraí, vou assistir tal série e já volto. Ô, voltei, peraí só um minutinho que eu vou assistir Boston Legal e já volto aí.
Quando assim. Não, é as coisas de dona de casa, né? Só um minutinho que eu vou lavar as panelas aqui. Direto, ele fala aí.
Lavar as panelas, ai caramba, que é isso, hein?
Lava a panela, lava a louça, limpa a casa, é uma mocinha.
Zóio, olha que bonito, mais um e-mail.
É, né, a gente tá ficando importante.
Poxa vida, eu tô me
sentindo... Na verdade, chegaram mais, é que alguns a gente censurou e jogou fora, assim, sabe? Eu falei assim, mandem críticas. Aí veio um monte de crítica. Agora eu vou falar, mandem dinheiro, ver se eu fico rico, sabe?
Uou, eu queria dinheiro também.
Não, você não participa mais da nossa gravação, você não vai merecer o dinheiro.
Quem que edita? Quem que edita?
Eu lembro. Eu lembro que essa semana alguém falou assim pra mim na MSN. Eu vou parar de editar, aprende a editar aí vocês, seu bando de incompetente, sua cambada de inútil.
Me diz quem que foi que eu acabo com a raça do infeliz.
Ah, ele aí.
André Ramos, 17 anos, Rio Branco, Globo. Não precisa dizer mais nada, né?
É claro que ele tá mentindo, porque esse lugar não existe.
Existe, pô, fica no Rio de Janeiro.
Pegou Jaque, na verdade. Pegou Jaque. Né?
E aí, galera do Evercast, sou André Ramos, 17 anos, eu não vou falar o lugar de novo.
Descobri. Você não quer morrer, né? Você quer
eu
ficar
não quero vivo. Morrer, o seu JRM já me ameaçou de morte uma vez. Olha, falei que não devia. Descobri o blog de vocês através da comu do Nerdcast, e tenho que confessar que gostei pra caramba desse cast sobre super-heróis que vocês fizeram. Na verdade, eu não fiz super-herói nenhum, tá?
A gente fez o cast, né?
A gente fez o cast.
Nós fomos lá
se quem fez super-herói foi o Stan Lee... Rob Liefeld ainda
sabe
trabalha.
Sabe que eu não sei?
Cara, ele
não
fez o Capitão América tão podre uma vez.
Ah, pra mim Capitão América não tem respeito. Ele já morreu 7 vezes, sei lá, 5. Uma delas saiu na Folha de São Paulo, Jornal Nacional, sabe? E a gente não é Rede Record também pra copiar a herói dos outros, né?
É.
Porque novela da Record é o dia que a Marvel descobriu, eles ficam ricos, de tanto ganhar royalty.
Né? Opa!
Na verdade, a novela da Record é um remake de Heroes, se for prestar atenção.
Que ficou mais bosta ainda, né?
É horrível, sabe?
Concordo com bastante coisa que foi dita, porém discordo com algumas delas. Concordo que Spider-Man decaiu com o tempo, mas dizer que o filme 3 é uma bosta, vocês exageraram. O filme é o único que apresenta 3 vilões. 2 se contar que o Harry fica amigo do Peter no final. Na verdade, pra mim é um que é o Homem-Terra e só. Muito bem bolados. Tudo bem que o Venom tinha que ser melhor trabalhado e o Peter virar emo foi sacanagem. Mas a história de desenvolvimento dela foi bem bacana, o que valeu o ingresso no cinema, realmente.
É, mas eu acho que foi muito blockbuster. Eu mantenho o que eu falei lá no... na edição, que devia ter colocado o Venom separado, dava pra ter esticado mais a franquia de filmes.
O que eu sei é que futuramente o Bozo fará um filme pornô com o Dr. Octopus.
Com muitos tentáculos.
Com muitos tentáculos. Também curti X-Men 3, embora não fosse o melhor filme de X-Men. Na verdade, foi o pior de todos.
Não, o pior de todos foi o 2, vai. Porque o 3 tinha coisa explodindo ainda.
Ah, e concordo com o Bozo ao dizer que o Coringa do Heath Ledger é o melhor. E lá vem, ó. O Coringa engraçado é massa, mas o sarcástico é muito melhor. O que o fez ganhar, embora não pudesse receber, porque será, né? O Globo de Ouro
é.
E irá ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante. Isso só se Deus entregar pra ele. Ah, pô, vocês têm que aprender a ouvir a opinião dos outros, Clef e Zóio. O Bozo nem falou do Heath Ledger que vocês cortaram o menino, pô. Coitado. A gente cortou.
Vamos explicar porque a gente cortou. Todo mundo fala do Coringa do Heath Ledger o dia inteiro. Ninguém fala dos outros antigos, o que teve no gibi antes. É só Heath Ledger. A gente nunca ia falar do Heath Ledger, porque todo mundo já falou, entendeu? A gente queria fazer outro assunto, um pouco diferente.
E
depois fazer... também, o Bozo só não falou no Batman. Nos outros, no resto do podcast, só eu e o Bozo falou, o Clef ficou quieto também.
O Bozo se rasgou no Homem-Aranha, né?
Eu quero fazer
o Bando se rasgou.
Eu quero fazer um
ressalto. O Bando se rasgou em todos os filmes novos.
Todos, né? Eu quero fazer um ressalto. O Heath Ledger é muito foda. O que eu não gosto é do
Coringa. Ele é ótimo.
O Coringa sarcástico eu não gosto. Eu não consigo ler o Piada Mortal. Coringa, pra mim, tem que ser no estilo César Romero, no estilo... Quem que fez o primeiro filme do Batman com o Coringa? O Jack Nicholson, né?
Jack Nicholson.
Jack Nicholson, César Romero. Esse é o Coringa, na minha opinião. Esse Coringa
Eu gosto muito do Heath Ledger. Gostei muito do Coringa dele. Só que eu tenho preferência pelo Coringa engraçado, Coringa palhaço. Não tô falando que o César Romero é o melhor, mas ele é ótimo. O gibi do Coringa engraçado é o melhor, entendeu?
Não estamos
Jack Nicholson, pra mim, ele não conta como alguém que atuou, sabe? Ele simplesmente pintou a cara de branco e saiu andando normalmente. É o Jack Nicholson normal.
Agora, ninguém tá desmerecendo o trabalho do Heath Ledger, nada disso.
Não, né? Eu acho que ele dele foi ruim,
entendeu? É preferência, entendeu? A gente é velho.
Somos rabugentos e tal, só o Bozo e a criança.
Realmente, o Bozo ainda...
Tanto que você vê que eu e você falamos do Super-Homem antigo, dos Batman antigos, o Bozo só conhecia as coisas novas, né?
O Bozo, a única coisa que ele abriu a boca pra falar de verdade foi Superman Returns, cara. O resto, ele ficou pra trás.
Aí a gente entretido lá falando dos caras presos no vidro,
os
do castelo do vagabundo e tal, E o Bozo quietinho ali, sem falar nada, né? Que dó do menino.
Ai, meu Deus do céu. Continuando, vai. Também concordo que o Quarteto Fantástico é uma bosta para esclarecimentos. Filme de super-heróis foda que Sean Connery fez chama-se A Liga Extraordinária. Calma, foi brincadeira. Ainda bem que foi brincadeira mesmo.
Né? Ainda bem, né?
Não,
ainda
sabe
bem.
Que
eu tava quase pra ele.
Sabe o que eu fico mais puto? Você falou de Bozo de Bozo, ó. De Zorro. Você falou de Sean Connery no Zorro. E o burrão aqui foi no teu embalo, né?
Mas ele não tava mesmo?
Eu falei que Sean Connery tinha feito o Bernardo, que fez o Bernardo no filme do Zorro foi o Anthony Hopkins.
Tem dois atores que eu sempre confundo, cara. Atores franceses. Tá vendo? Eu não vou lembrar o nome deles também, porque eu sempre confundo os dois.
Whatever.
O cara que fez o Animusha e tal,
Ah, e esse negócio?
Mas olha, eu tenho certeza que algum dos filmes que eu falei do Sean Connery, ele tava lá.
Não tava em nenhum.
Pelo menos algum deles.
Não tava em nenhum.
Verdade, tô mal pra caralho, então.
Ah, esse negócio do Bozo querer tentáculos nas costas pegou mal, hein?
Gente, mal? Você acha que é só mal?
Pro Bozo pegou ultimamente bem.
Ele gosta fazer o quê, né, meu?
Preferência.
Você não tem preconceito com o pobre rapaz?
O cara, pô, se o cara quer fazer isso, seja feliz.
Se ele quer ter vários tentáculos nas costas, né?
Segue aí uma sugestão.
Ele não precisa fazer engenharia. É só ele entrar no sex shop e tal.
Segue aí uma sugestão. Vocês poderiam fazer um cast sobre rock 70, 80 e 90, na qual eu espero que vocês concordem que é a melhor época de todas. 90 não, 90 não.
90, não, 90 não. É bom. É bom mais ou menos assim.
É bom até
70, 1995.
80 é bom até 1995.
Não, depois vieram algumas coisas boas, só que bem soltas também, né? Só que os anos 70, 80 foi o melhor pra tudo, né? Tanto você vê que a gente é velho, rabugento, gosta do Super-Homem velho.
Gosta do Batman, do Coringa velho.
Gosta do filme... Qualquer filme velho, né? Tudo a gente gosta das coisas velhas.
A gente gosta de Lagoa Azul.
A gente gosta de MacGyver. Lagoa Azul não, pelo amor de Deus, cara.
Abraço.
Essa semana eu tava falando com uma pessoa no MSN, ela falou assim... Lagoa Azul me ensinou que pra você engravidar... Você só tinha que nadar pelado no mesmo lago que um homem, sem ter contato físico nenhum.
Ai, meu Deus. Abraço a todos e parabéns aí pelo trabalho. PS, eu vou censurar o PS.
Ah, sim.
Bom, tá. É isso, lemos o e-mail, gostaria de deixar dois recados, não deixe de escutar o OtaCast. Terminando aqui, você pode ir lá correndo, otablogger.blogspot.com, vai ter o link aí embaixo, www.otablogger.com.br. O site do Otablog está no ar, finalmente!
Eu deixo ele fazer o jabá, porque é ele que edita.
Tá bom, então. Vamos terminar por aqui.
Se um dia você sair desse negócio aqui, eu vou pegar todos os jabás que você fez e cortar e pôr pra download de novo, sabe? Sem os links do seu blog.
Atreva-se se for capaz.
Então, pessoas, hoje a gente vai falar sobre mensagem subliminar. O que, que é a mensagem subliminar?
Uma mentirada.
Pegadinha do malandro.
Pegadinha do malandro.
É um easter egg que eles colocam lá para as pessoas encontrarem no, nos filmes, nos logotipos e tal. Quando o pastor de igreja pega um logotipo, modifica a iluminação, torce inteiro e fala que foi uma suástica.
Cria uma nova arte.
Não, não. Falando sério agora. Mensagem subliminar é aquilo que não pode ser absorvido pelo teu consciente. É abaixo da linha do teu consciente. Só é captado pelo teu subconsciente.
Fala uma coisa, então. Como é que elas descobrem depois que ela existe, então?
Prestando muita atenção. Os caras são f***, resumindo.
São os nerds, né?
São real de motherfucker.
É que são eles que fizeram, então eles sabem muito bem.
Ou então viram algum easter egg.
Aqueles caras que se dopam e depois de 10 anos confessam, tá ligado? Quando já tá aposentado já e tal.
É, por aí. Mas enfim, mensagem subliminar é isso. Tem muitos lugares. O primeiro experimento aconteceu em 1957. Foi passado num filme que tinha vários quadros. E durante os vários quadros do filme, em um deles, eles colocaram a mensagem Drink Coke. E mais lá no finalzinho do filme, eles colocaram Eat Popcorn, que no caso seria beba Coca-Cola e coma pipoca. Isso aumentou drasticamente a venda de Coca-Cola e pipoca nos cinemas.
Ah, eu acho que não.
Sim, sim.
Ah, mas...
Então, não, mas na verdade, gente, isso aí começou nos estudos do século XIX ainda, já nos estudos psicológicos sobre mensagens subliminares.
Século XX.
O negócio em filmagens, em propaganda...
Experimento...
Foi aí, feito pela primeira vez em 57.
Mas já usaram em treinamento de guerra já pra facilitar os soldados tipo, usavam um instrumento lá, que eles iam jogando as imagens em curto período de tempo, nos treinamentos. Para o soldado conseguir identificar os veículos e aviões inimigos e tal, entendeu?
Não, isso aí é treinamento para resposta automática.
Também pode ter sido usado para...
Hoje em dia hoje em dia eles usam para acelerar a velocidade de leitura, para exame de vista, esse aparelho aí.
Não, mas o que entra em questão é que é o famoso teste lá do Beba Coca-Cola, que fizeram da sessão de filme.
Isso foi uma marco.
Com take dado Beba Coca-Cola e outra sem o take. No caso que tinha, aumentou em 18% a venda de Coca-Cola e 60% a venda de pipoca.
Se você for
só
ver,
que, palavras do mesmo, do tal do Vicari lá, que foi o cara que fez o experimento, na mesma revista em que foi publicado o experimento, alguns anos mais tarde, ele pegou e disse: nós fomos forçados a divulgar a ideia de subliminaridade antes que estivéssemos realmente prontos. Nós não havíamos feito nenhuma pesquisa, exceto o mínimo necessário para registrar a patente. Eu tinha pouco interesse na companhia e uma pequena quantidade de dados, muito pequena para ser significativa. Ou seja, o negócio é fake, nada comprova que realmente faça efeito.
Nego pegou então, e falou
e o negócio da...
influenciou, mas acho que não influenciou nada não.
E se você falar da pipoca também, a pipoca já é um negócio clássico no cinema. O problema é que no começo do cinema, na década de 20, é um artigo de luxo. Tem lendas urbanas aí de nego que perdeu o banco, fazenda, e recuperou toda a fortuna vendendo pipoca, tá ligado? É coisa assim, é uma fortuna um saquinho de pipoca no cinema. Mas depois foi popularizando com o tempo, principalmente aquele baldão gigante por R$5, tá ligado? Aí as pessoas começaram a consumir mais.
Pipoca fria, sabe? Mole.
Tá, whatever. Whatever, gente. Esse negócio de mensagem subliminar, tudo isso é verdade. Porque o que acontece? Eu li várias... Eu não lembro agora em que site... Foi um blog.
Você
não
tem o que fazer.
Para. Eu li num blog que um cara era programador e tinha um cliente que tava sempre enchendo o saco dele porque sempre achava um defeitinho. Daí um dia ele resolveu, vou arrumar o negócio... E como o computador ele solta, como é que chama, Matheus? É frequência e... São flashes de luz com frequência, com uma certa frequência, e em um desses flashes ele colocava uma mensagenzinha no cantinho da área de trabalho, não vou ligar para o fulano de tal. E assim ficou, o computador dava problema, ia o quê? Uma vez a cada, sei lá, 3 vezes por minuto, aquela mensagenzinha bem rapidinha, né? E foi indo, e o cara não ligou mais.
Ah, mas eu acho nada a ver. Não.
Mas você
não
tá
ligar, entendeu? Não é a mensagem que vai fazer ele não ligar.
Você falou assim, o cara corrigiu o software e colocou a mensagem.
Sim, sei mais ou menos. Mas isso é meio que uma lenda na questão de programação de software.
É lenda urbana.
Isso aí, pra quem estuda, começa a estudar isso daí em escola, faculdade, sempre tem algum professor que conta que tinha um cara conhecido que fez esse tal truquezinho.
É, né? Um amigo do meu irmão, tá ligado?
É, amigo do irmão.
Se pegar esse cara,
sempre... do tio, do vizinho.
Se você pegar
é sempre
o cara
um amigo, tá ligado? Nunca é ele mesmo, é sempre um amigo.
O cara que fez esse truquezinho tem 8 profiles lotados no Orkut, tanta gente que ele conhece.
Enfim, esses foram os casos conhecidos para aquela época. Que, o primeiro caso que veio ao público foi esse do cinema.
Existe o rolo desse filme? Pra começar, existe o nome dos filmes
que tiver mais, mas você tá no TikTok, no YouTube.
Não está comigo. É a única certeza que eu posso te dar.
Deve achar mais 5 versões diferentes no YouTube.
Ah, e outra coisa, se você pesquisar sobre mensagem subliminar no YouTube, cara, você só vai achar vídeo de susto.
Pra aprender, não
precisa ser do pastor.
Ah, falando... e pastor também, dá medo. Não, mas assim, cara, isso, esse negócio de mensagem subliminar, ele também é muito relativo, porque tem um... Como é que é o nome daquele fenômeno?
Pareidolia.
Pareidolia, muito bom! Palmas para o senhor Betty!
Aê!
Então, esse fenômeno da pareidolia é o seguinte, é a arte de enxergar formas em imagens sem sentido. Por exemplo, quando você pega...
Aquele negócio do exame do psiquiatra, né? Que ele joga o borro preto
isso,
na sua frente.
Exato. É,
o que
tipo,
é isso? Alguém perdendo a cabeça. O que é isso? Alguém sendo degolado. O que é isso? Alguém sendo degolado, sabe?
Tá normal.
Alguém tirando a cabeça de alguém.
Estou vendo o coração. Cadeia.
Eu sei que isso você pode ver como isso acontece quando você observa as nuvens. Ou então quando você tá no escuro e a sua pupila precisa ser dilatada e você fica procurando por alguma imagem. Daí dá medo, sabe, assim, quando você tá no escuro.
Quando eu era pequeno, às vezes eu via, sei lá, o ferro de passar roupa na cômoda, no quarto, à noite já ficava um brinquedo, tá ligado?
Das sombras, tu enxerga outras formas no...
Por isso que a gente não pode confundir mensagem subliminar com pareidolia. É muito fácil você achar uma coisa que se pareça com algo e pensar, ah, é mensagem subliminar.
Tipo, por exemplo, a suástica no logotipo do Windows.
É, da Microsoft.
Nossa, isso é ridículo.
Mais imbecil que tem.
Cara, pega uma janela de uma casa aí que tenha
quadrados.
De vidro.
Que se não for uma... Vai achar milhões de suásticas lá dentro.
Pega uma folha, um lápis, desenha um quadrado
E divida ele. Faça dois eixos simétricos.
É, você no meio...
Faça dois eixos simétricos.
Isso. Você vai fazer muito simples a suástica.
Vai no banheiro e olha os azulejos da parede. São todos quadradinhos.
Tua casa...
Você é um nazista,
você tá... Tua casa virou antrodemoníaco, cara.
É um nazista.
Cara, mas tudo termina em p***, buceta e demônio.
Ué, o nazista é quase demônio.
Tudo é um puro whatever, né?
Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá.
O fruto... Aquele negócio da pequena sereia, que tem uma torre que parece um pinto ereto. Cara, isso daí, pra mim, é balela, porque só se eles estão querendo botar mensagem subliminar pros adultos. Por quê? Porque esse fenômeno da pareidolia... Como é que eu vou explicar isso? Me ajuda, Matheus, que
sabe. Uma criança pega, vê na nuvem, um ursinho, um cachorrinho, vê coisas, imagens que estão associadas... Para o convivência dela, as imagens que ela conhece, ou seja, ela não sabe o que é um pinto duro. Não tem como ela ver um pinto duro numa nuvem. Se o adulto vê, é porque ele é pervertido.
E ele conhece essa forma.
Essa é a imagem de pinto.
Não tem como uma criança ver aquele pinto duro na imagem da pequena sereia.
Vai saber, né,
velho?
Vai saber.
Se a criança viu isso, é porque os pais são pervertidos e a criança já tem esse conhecimento.
As crianças hoje estão tão evoluídas.
Culpa da Disney, né?
Tipo, acho que 90% disso, né? 90% disso, eu acho que o desenho faz uma palhaçada, né? Ele fala, as crianças não vão ver, mas eu vou colocar um p*** disfarçado aqui, ver se alguém acha.
Eu sou estagiário e tenho que trabalhar amanhã. Eu vou dar uma zoada com isso aqui.
Funciona assim, ó. O desenhista pega e fala assim. Vai ter um nerd que vai achar isso daqui que eu vou fazer agora. Aí ele vai lá, pega, faz um desenho bem pequenininho, né? No formato de um pinto. Um nerd vai achar isso, certeza. E é assim que faz.
Metal Gear Solid 2 é assim.
É pra fazer graça.
Aí, 10 anos depois, a pessoa copiou o desenho.
Larga, confessa larga, que fez, não. Daí alguém acha.
A mesma pessoa que criou o desenho se converte pra alguma religião e começa a pregar contra esse desenho, sabe?
The Lion King.
Aí ele passa a viver, né? Ele passa a viver de dinheiro de palestra que ele dá falando desse desenho, tá ligado?
Nossa, sem referências a nenhum pastor.
Só que Lion King.
É, né? Então, o desenho... Little Mermaid.
Little Mermaid.
A sereia pequena, pequena sereia.
Aladdin. Aladdin, como é que fala? Aladdin. Aladdin. É,
né? E você vê que ele fala, tipo, todos os nomes, sabe? Dois, tipo, duas estruturas iguais, né? Tipo, Lion King, Leão Rei, Rei Leão. Tá faltando ele falar The Aladdin, Aladdin, Aladdin O. Tá
ele
ligado?
Fala Aladinho.
Aladino.
Aladino, Aladinho, whatever.
Ó, oh, Aladino é de Ladino ali, mensagem que o menino é pro D&D, sabe? É lá a profissão de Ladino.
Aliciando pessoas a jogarem RPG, que é coisa do demônio.
A telefinha sai da coxinha e vem dançar. Caracolzinho, tira um sonzinho, por isso a gente tá aqui. É quem te faz o programa, até na lama, aqui no mar.
Ariel?
Não, tem aqueles caras que falam assim, que eu já vi mais de um falando que o leão do Rei Leão é afeminado.
Isso.
Cara, isso tem um argumento. Cara, não.
Rei
deixa
leão
eu falar.
Tem bastante, né?
Seguinte, se você, olha só, você gostaria que os seus filhinhos, assim, tem pais que estejam me ouvindo, nerds, assim, analisando de um ponto, por favor, comerciável para crianças, tá bom? Você, como pai, querendo educar a sua criança, vai querer que ela assista filmes bonzinhos, com animaizinhos bonzinhos, amiguinhos, sabe?
Fofinhos,
bonitinhos, sabe? Bonzinhos. Daí você pega e coloca um leão singelo, bonitinho, inocente e tal. Agora, se você vai seguir o conselho daquele merda, daquele pastor, tipo, você pega aquele leão e o torna leão de verdade. Agora você...
O pai do Simba quando morre. Tu acha que quando ele caiu ele ia ser atropelado por aquele bando de zebra?
Não
mesmo.
Ia matar no mínimo umas 60 zebras antes de morrer.
Então,
você vai querer pra carnificina pro teu filho? Claro que não.
Sabe o que é uma prova disso? Ou vida de inseto. Eu falo que nem o pastor. A Bug's Life, inseto de vida, vida de inseto. Enfim, nesse filme tinha aquele gafanhoto que era o vilão, né? E quando eles foram fazer o personagem, o gafanhoto, o Hopper, eles fizeram um gafanhoto fiel ao real. E aí, quando ficou pronto, eles falaram isso aqui vai assustar demais as crianças, elas não vão assistir o nosso filme. E aí deixar ele mais bonito, mais amigável, mais com cara de vilão ainda, entendeu? Esse filme é a prova do conceito de desenho, do leão, feliz, alegre, bondoso.
É tudo uma questão comercial, pro público-alvo. Você não... Não, vem cá, agora tem o leão afeminado. Ele fala que o leão é afeminado. Agora, se não existisse o leão afeminado, se fosse um leão de verdade...
Leão de verdade.
Sabe? Você acha que ele não ia estar falando mal também? Porque os nossos filhos estão vendo carnificina.
Esse leão
e
tá matando todo mundo.
O quê? Ah, vai tomar no c...
Agora é que nem o He-Man. Quando a gente não sabia que ele era gay, quando a gente não sabia o que era um gay, a gente não ligava pra um cara bombado andando de sunguinha, cheia de fio
claro
crudo, assim, tá
ligado? É porque não é então, pra pessoas que
a gente cresceu e aprendeu o que é gay, a gente falou, puta, que viadagem é aquele cara correndo de sunguinha do lado pro outro.
É o He-Gay.
Zóia, tu viu o He-Man na infância, não viu?
Eu vi, eu achava que ele era o...
Não, liga essa regra dos 15.
Tu viu bastante, não viu? Tu, por acaso, por ter visto o He-Man, tu viu gay?
Não. Na verdade, olha, eu joguei.
Demorou pra responder.
Se não, na lata ia completar. Falei, eu joguei Doom desde os meus 4 anos de idade. Até hoje eu jogo Doom 1, 2 e 3. Tá ligado? Eu jogo Doom 1, 2 e 3 até hoje e eu nunca matei ninguém. Joga RPG também, tá?
Ai, RPG é coisa do demônio. É coisa de Satanás.
Somente com relação à obra de Tolkien, sabe? Elfos, os orcs, os dragões.
São tudo coisas do diabo.
Criaturas do inferno, né?
Aquele clássico da Disney, como é que é o nome daquele filmezinho lá com os ratinhos que dão rasante?
Bernardo e Bianca.
Em inglês, por favor.
Isso.
Em inglês.
Aquele lá, eu fico imaginando quem foi.
Como eu disse, foi o estagiário que tava indo pra rua naquele dia. Eu vou zoar com esses filhos da puta que não querem me contratar.
E algum nerd vai achar.
Eu quero
essa
saber,
foto.
Porque se você parar pra olhar mesmo, não tem nada a ver, não está enquadrada com. Com o estilo do desenho, com a animação. É uma foto. É uma foto que passa, sabe?
É, passa numa feação tão curta de segundo, tá ligado? E pra mim aquilo não é nada. Porque quando eu era criança, tipo, eu via meu pai pelado, eu via minha mãe pelada, eu me via pelado. Então aquilo pra mim é normal, tá ligado?
É uma maldade. Por isso que tu viu teus pais. Não tem maldade. Então, vai ver eles pelado hoje pra te ver se eles não estão com a mão na cara.
O negócio é que criança não tem malícia. E quem tem malícia são os pais. Então, qualquer coisa, eles ficam achando, ah, porque tem mensagem subliminar, ah, porque é isso, porque, ah, porque a Disney é do demônio e eu vou queimar todas as coisas da Disney, vou tragar tudo que é da Disney pra não, como é que é?
Poluir
pra não,
o lar. Poluir o lar.
Por nome de Jesus e fora Satanael.
Aí tu cria todos esses bloqueios, teu filho cresce e vira gay, tu não sabe por quê. Porque mulher é coisa do demônio, sabe que isso é coisa do demônio, coisa do demônio, tá livre da gay.
Pra mim, cara, isso é tudo frustração de pais, tá ligado? Tipo aquela mulher maluca do Trading Spouses, tá ligado? Do americano, que é fanática e religiosa e sempre tá fudendo com a família dela. A mulher é uma preguiçosa.
Ah, aquela gorda que ficava gritando histericamente, sem dente. Tem mais casos da Disney. Tem o Rei Leão, aquela palavra das Sex. Partículas do pó.
Hakuna Matata. É lindo dizer.
Hakuna Matata. Sim, vai entender.
Cara, eu vi esse filme recentemente. Eu baixei e vi. Eu passei aquela cena trocentas mil vezes. Não tem condição. Não tem nem pó suficiente pra formar aquelas palavras.
Máximo SFX.
O máximo que pode ter criado alguma coisa em algum momento é SFX. Que é por causa do produto do programa de som que eles usavam lá.
A galera edita.
Isso foi do porta-voz oficial da Disney. Mas não tem como, cara. Não tem tanta poeira assim.
Tem algumas coisas que o pessoal que quer ver a mensagem, que quer ter uma base pra poder criticar alguma coisa, eles pegam e desenham lá, né?
Quando eu era um filho...
Tem nada a ver o negócio. Eles pegam uma canetinha, começam a desenhar pra falar que, ah, isso aí é coisa do demônio.
É, o exemplo lá do Hades lá.
É, do
Pega
Hades.
Um monte de chamas, aí tu...
E os caras criaram um contorno do nada no meio, tá ligado? Formar o Jesus, né?
Tu ressalta só as sombras que tu quer. Esquece o resto. Ressalta aquilo que
tu quer.
Pareidolia.
E no que o Hades estava errado? Ele falou assim, eu sou o capeta, eu quero dominar o mundo, só tem um cara atrapalhando isso. Jesus. Ele tá falando certo, ensinando as crianças certo. Eu sou mal, quero dominar o mundo. Ajudem Jesus.
O problema é que os caras não entendem que fala isso relativo à história de Hércules. Não tem nada a ver com Jesus ainda, sabe? Essa história veio muito antes.
Mitologia grega.
Antes ainda de... Nada a ver com o catolicismo ou cristianismo. Nada a ver, sabe? As pessoas não têm senso do ridículo. Chega uma... Beleza, tem mensagem subliminar, existe pareidolia. Só que tem limite pra isso, cara. Você não precisa ir público falar que tem um p*** num castelo feito de coral, num desenho da Pequena Sereia, o castelo tá no fundo, a terceira coluna, da mão direita pra esquerda. Cara, whatever. Vai tomar no c***, meu.
Não, e tem outra coisa, né? Whatever, se é realmente Jesus que tá lá. Ele disse, é o cara que vai arruinar meus planos de dominar o mundo e espalhar o mal. Realmente, Jesus vai lá e pega e impede que o mal aconteça no mundo. Ou seja, tá dando uma imagem boa pra Jesus. O mal não está acontecendo. Por quê? Por causa da interferência de Jesus.
Agora, se o demônio chama ele de idiota, que...
Azar dele, whatever.
As crianças que são bem instruídas nunca vão pensar esse tipo de coisa, entende? Tudo vai da educação dos pais. Se os pais têm certeza que a educação deles é boa para o seu filho, se eles conseguem educar muito bem a sua criança, a criança pode ver pornografia. Se ela tem uma boa base, ela não vai...
Meu filho vai ver Playboy desde os 3 anos de idade.
Pra aprender a ser macho, né?
Não, mas a galera fala que a mensagem subliminar vai te influenciar no resto da sua vida. Você vai tomar decisões, porque viu...
Não, o problema do pessoal ser encanado com mensagem subliminar é o que já diria Dino da Silva Salve. Eu quero que a TV eduque meus filhos. Eu comprei a TV pra isso.
Eu não quero ter que educar meus filhos, sabe? É. A TV faz isso. A TV e a escola fazem isso.
Mas assim, não é só em filmes e coisas assim que a gente vê mensagem subliminar. A gente vê muito anúncio de propaganda, tem...
Todos estão escritos sexo.
Todos estão escritos sexo, então tem uma mulher fazendo um boquete, ou então tem um pinto gigante, tudo termina em pinto do... E demônio.
Que dia, mano. Que coisa mais pornográfica do que o calendário. Em cada semana tem um dia que fala em sexo.
Sexta-feira.
Sexta-feira é sexo.
A maior mensagem subliminar do mundo. O calendário.
Todo ano, 365 dias por ano, 366, quando é bissexto.
É.
Cara, olha pro calendário.
Tá ali, não, assim, nada.
Não, eu acho engraçado que eu trabalho num restaurante de brasileiros e uma vez tinha um estrangeiro trabalhando ali e a gente fala inglês com o estrangeiro, né? E daí, cara, um sarro dele disse assim: ué, dia do sexo? ele me perguntou: is this Friday? Tipo, é sexta-feira? Eu digo assim: é. Ele disse assim: Friday is this for sex?
Tá vendo a mensagem influenciando os gringos.
Gringo, cara, pariu. Tem muitos anúncios, mas muitos anúncios mesmo, que apelam pra esse tipo de coisa. Tem uma propaganda da Gucci, que assim, mostra, tem um vídeo que a gente vai colocar aí no post embaixo, que é pra vocês acompanharem, um vídeo muito bom, que fala de vários casos. E teve um caso que eu achei muito bom, muito bem feito, foi o da campanha da Gucci, onde tem um monte de flores e é colorido e tal. Vocês vão ver no vídeo, então vocês vão entender. E entra, você se perde nas cores e nas flores bonitas, em tudo. Não, você vai falar, deixa. Olha só que filho da mãe.
Fala que tem muito sexo no meio dos galhos das flores, mano.
Então, tá. É verdade, você... é isso que importa.
Daí você acha que tá.
Tem sexo ali formando pelos tronquinhos das flores.
Mas vocês estão vendo, vodka, eu tenho que aguentar isso todo dia.
Sexo. Vende cerveja, sexo. Vende padaria, sexo. Não, pior que nada, uma coisa a ver com a outra, né? Tipo, padaria, sexo. Pô, que o cara vai ganhar com isso, né?
É, né? Você come o pão pensando assim, porra, o padeiro passou a mão no p*** e bateu minha massa, que merda, tá ligado?
Não, e quando é revista de pornografia tem propaganda de cigarro, né?
É.
Toda capa de Playboy no fundo é Marlboro.
Ah, né? Tem um monte...
É verdade, quando é material pornográfico, como é que você põe um...
Começar a subliminar.
Você põe um pão no fundo, tá ligado?
Ou o carro, a bolsa que ela tá usando.
Tem cada coisa, assim, que sai de... Coisas idiotas, assim. Teve um exemplo que também vai estar nesse vídeo, que tem um iogurte, acho, whatever, que tem um morango, uma amora e uma framboesa. E a framboesa, todo mundo conhece, é furadinha no meio. Ela é vazia, ela é oca, tem um buraquinho. O cara chegou e disse assim, olha, eu nunca vi um morango como esse. Lógico que não, aquilo ali é uma framboesa.
Animal.
bruxa.
Demônio.
Demônio.
Demônio para barquinhos.
Show satânica. Não.
Não.
É tão foda.
Pelo menos eu não. Bem longe de...
Nem eu.
Não, em Xuxa tem muito aquele negócio de músicas ao contrário, e whatever.
Não, que... mensagem subliminar em ao contrário.
Cara, isso coisa... é...
é besteira isso aí. O nego pega, vira a música e...
Física
possível. Aí o nego fala... ah,
certeza. Eu ia falar isso agora.
Isso é mensagem do demônio.
Cara, não, tem...
é foda isso.
Tem uma música do Pink Floyd, você pode pesquisar no YouTube, Pink Floyd e mensagem subliminar, que a música, se tu rodar normal, vai estar a música. Num trecho da música, tu não vai entender nada do que é cantado. Mas se tu botar ela ao contrário, naquele trecho que tu não entende nada, vai estar escrito: parabéns, você encontrou uma mensagem secreta. Corre e mande sua resposta para o velho Pink. É isso que tá escrito aqui, quer falar, tá ligado? Mas,
agora,
beleza, quem... quando é passado de uma forma, tu não entende. Tu só entende quando bota...
mas é proposital. Faz... agora, quando agora, é aquelas coisas assim, tipo... que o cara toca o disco cortado e fica... meu Deus, é um louvor ao demônio, tá ligado?
Agora, olha só. Agora, quem é o velho Pink e a resposta pra ser dada pra isso?
Aí ninguém sabe, tá ligado? E assim, não tem como tu fazer uma música. Parabéns pra você nessa data querida no final. Adorem o... botar o contrário e aparecer. Adorem o demônio, adorem o demônio. Impossível. Não tem como formar som dessa forma.
Não, é impossível. Ah, nem Xuxa, humano, nem Roberto Carlos, nem Rebelde.
Nem música do Pokémon.
Nada.
Nem Ragatanga.
É, nem Ruge,
Nem Ragatanga.
Assistiram um Diabo Diferente com o Adam Sandler?
Não.
Que ele é tipo, ele é o filho do demônio, vem pra isso. Terra e ele fica amigo de uns caras que são fãs do Oz e tal, né?
É,
e o colega de quarto dele é um ator alternativo, né? Daí eles estão no apartamento dele, assim.
Diz aí eu, música meio quente.
Eles colocam o LP do Oz, assim, né? Daí eles falam pro filho do demônio: ah, olha a mensagem ao contrário, né? Aí ele fala assim: não, o problema do Ozzy não é o que ele fala ao contrário, é o que ele fala em si das músicas. Agora olha isso. Daí ele pega um LP do Chicago, assim, coloca na vitrola, né? Daí o colega de quarto dele fala: adoro o Chicago. Aí ele gira de seu contrário:
saiam as ruas e músicas que dão em nome de Satã.
Eu lembrava, você não lembrava as frases, não lembrava direito. Eu sabia que era um disco lá bem tosco, que o viadinho lá gostava. E que depois, quando o cara viu, ó, é pelo diabo, tá ligado?
Outro exemplo de coisas passadas ao contrário, tem a cena da lavagem cerebral do Carl em Lost, que tá passando um monte de coisa, vários sons, várias imagens, muitas luzes e coisas que você não consegue entender. Mas se você passar de trás pra frente, como mostra no vídeo que a gente vai botar no post, diz que só tolos são escravizados por tempo e espaço. Que agora que nós aqui em Londres estamos vendo a quinta temporada.
O mundo inteiro, sabe? Né? Internet.
Não, todo mundo
tá vendo. O mundo inteiro tá vendo. É.
E fui. Whatever. É, a gente tá vendo a quinta temporada, a gente tá vendo que tudo gira entre tempo e espaço. Seria isso um easter egg?
Não, porque essa mensagem, ela aparece corretamente. Você não tem que ver ela ao contrário no episódio. Ele tá amarrado na cadeira e você vê o episódio normal, aparece. Only fools are trapped in time and space. Isso.
Não, mas se for ver, é isso
mas mesmo. Mas ao contrário também, com duas vozes.
Não, mas pensa bem. Você
pega whatever.
Você pega um disco... E ouve ao contrário. Primeiro, por que você vai ouvir ao contrário? Você é aceleradão, né, na sua vida. Tô ouvindo dizer ao contrário. Então essa mensagem, de boa, só vai... O nego só vai ouvir, que não faz nada, né? Vou ouvir dizer ao contrário, ver se eu acho alguma coisa aqui.
É. Seria isso uma pareidolia auditiva?
Não, é uma pareidolia auditiva, sem dúvida.
É um whatever.
Agora, uma vez eu vi um cara usando isso com isso também uma vez, que ele falou assim... Ele tava dando uma aula no YouTube, uma, tipo, sendo sarcástico, de como montar um filme cult... curta-metragem experimental. Daí é um negócio mal feito, sabe? Daí ele falou: agora é a hora da música. escolher uma música. Aí tocava Umbrella e ficava dançando dele. Não, calma, ainda não está boa. Dobre o tempo, aí a música acelerava. Inverta ela ao contrário. Tipo, uns violinos distorcidos e tal, tá ligado? Isso é a maior pareidolia total.
Esse negócio de mensagem subliminar, é, digamos assim, ele assusta muitas pessoas, porque elas não sabem se aquilo não estão certas, se aquilo que elas estão vendo, fazendo, são frutos de mensagem subliminar ou das próprias atitudes, sabe?
Não, é que assim, é tudo a maioria das pessoas...
E essas estranhas.
Pegando pro alvo brasileiro, a maioria, esmagadora maioria, não sabe porcaria nenhuma de inglês. As que sabem, apenas pensam que sabem, mas não sabe nenhuma.
Desculpa aí.
Desculpa então.
Vai falar coisa. Tô falando que é a maioria, não todos, tá? Não vende que é produto dos Estados Unidos. Então, eles não sabem se inglês realmente é aquilo ali. Então, fudeu. Ele não sabe, não entende direito as músicas em inglês, ouve só por ouvir.
Isso,
né? Não se dá o trabalho de pesquisar a letra.
Agora, você não tem que se preocupar com subliminar, você tem que se preocupar com liminar. Porra, quando eu era criança, passava Predador 2 no cinema, na sessão da tarde. Tinha uma cena de sexo no Predador 2, tá ligado?
Tinha, eu vi esse filme, não lembro dessa cena.
Tinha. Então, isso
e agora,
é liminar.
Não, e agora eu te pergunto.
Você vê, não precisa de nada. É.
Agora eu te pergunto, você virou ninfomaníaco?
Ah, isso é de se
duvidar. Pega coisas no liminar, que é coisa mais violenta do que Papaléguas. O coiote caindo do precipício cada episódio.
Não, mas calma.
Pica-pau. Pica-pau, meu.
Mas você pegar...
Eu nunca morro. Eu posso cair do precipício que eu não vou morrer. O coiote não morre, por que eu morro?
Não, mas isso aí, esses desenhos foram criados para adultos. Então você pode pegar na Segunda Guerra, a Disney fez uma série de desenhos para adultos, ensinando a pagar imposto... declarar imposto de renda, fez um desenho antinazista com o Pato Donald, que era o Pato Donald trabalhando numa fábrica nazista só se fudendo. Esses desenhos eram curtas-metragens para adultos no começo, mas aí o mundo foi evoluindo, ficando escroto e foi passando para as crianças.
Culpa da mensagem do
Hoje o pessoal fala, ai, porque anime é violento, porque não sei o que, porque mangá é violento, não sei o que,
olha, Tom e Jerry, são 7 minutos de correria, porradaria e um jazz frenético tocando no fundo, sabe? Sem interrupção.
Um tentando matar o outro, um passando a perna no outro.
Assim, tem desenho mais... Eu acho que tem desenho mais violento do que o Papaléguas, que é o Pica-Pau. Seguinte, o Pica-Pau faz
olha
glutin... É.
Olha o nome.
Pau. Pau é pinto, é pornografia.
É, pornografia, mensagem iluminar.
É duas vezes.
É pica.
Sexo.
É pica e pau. Ou seja, pica, os dois são pênis, só... órgãos masculinos, pornografia, coisa do demônio. Mas assim, não, o Pica-Pau, ele tem muita cena de violência, por exemplo. Ah, ele pega uma arma e dá um tiro na cara do ladrão, ou então ele pega pisa no pé, ou então joga uma bigorna, ou então acende uma dinamite e joga pro cara, o cara explode e ele não morre, entende? Será que isso está aliciando as suas crianças a fazer crimes? Ou é apenas um desenho inocente? Né?
Ensinando essas crianças a serem malandros do cara.
Oh, tipo, quem é que vai querer uma criança que vai pensar, oi, eu sou o Pica-Pau, vou voar de um poste pro outro, vou pegar uma arma, vou atirar na cara do meu pai e ele vai ficar chamuscado. Quero ver meu pai chamuscado. Pega uma arma e dá um tiro nele, olha que lindo.
É, né? Eu quero ver com meu pai com a boca pra trás, né? Tipo Patolino, assim.
Não, ao começar o pai que deixar o filho chegar perto de uma arma, já não bate muito das ideias, né?
E a culpa depois é sempre da mensagem subliminar, hein? E não dos pais.
É, não, é sempre da mensagem subliminar, da banda de rock, do RPG e do videogame.
E do Counter-Strike, isso. Né? Que no Brasil, com as leis excelentes pra, pra diminuir o crime, né? Tira o CS, claro, todo mundo vai jogar CS, pela banda de jogar CS.
Nos Estados Unidos, tá ligado? Nos anos 90, Arthur Duke Nukem 3D e Doom 2, tá ligado?
É, em 2001 virou Flight Simulator, porque os caras usaram Flight Simulator pra fazer o atentado do 11.
Todo mundo. Quem nunca jogou um 767 no World Trade Center de palhaçada no Flight Simulator? Fala.
Porque eu nunca joguei Flight Simulator, porque isso era a primeira coisa que ia tentar.
Eu também nunca joguei.
Center, Empire State, Sears Tower, qualquer prédio grande, alvo.
É, no dia que caiu o prédio, a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa, ligar o joystick no PC, World Trade Center.
Então, só que não cai o World Trade Center, né?
Então, se for ver assim... Se for ver assim, o que que influencia, por exemplo, mais? A subliminar ou a liminar?
Liminar, sem dúvida.
Tá visível, que ela tá no consciente. Uma outra coisa sobre as mensagens subliminares é que, por exemplo, tu tá fazendo propaganda de whisky. Tu vai vender o whisky. Tu quer que a pessoa tenha a imagem do whisky, da marca que tu tá vendendo, quando ela for escolher a bebida. Ah, vou comprar entre essa ou essa, né? Não, vou comprar essa daqui, porque já tá aquilo ali entranhado na tua cabeça. Então não tem por que tu botar ali no gelo o sexo.
Olha, por exemplo, o batom.
Dinheiro, ele vai ganhar mais dinheiro, Paulinho.
Olha, batom. Até hoje você vai no mercado, você tá passando assim, desse... Ah, vou pegar um chocolate, um salgadinho, e você olha a caixa de batom. Compre batom. Aí você
tá tratando. É bis?
É. Verdura, você quer? Compre batom. Sabe? Fica na sua cabeça isso, martelando.
Hipnótico.
Assim, é. Aí você fala, no caixa, eu vou pegar um. Compre batom.
Bic. Nunca mais ouvi uma propaganda única da Bic. Cara, todo mundo tem essa caneta.
Bic é alienígena.
Gente, isso, eu fui numa palestra de patente uma vez. Esse fenômeno tem um nome, eu não lembro. Mas quando chega um certo ponto que a sua marca fica tão famosa que você não precisa mais de patente. Que é o caso da Danone, da Gillette, da Bic.
É, então.
Bombril. Tipo,
ninguém, a Lupo.
Ninguém fala Bombril, parede de aço.
É. Conta
a parede de aço pra
mim. A Lupo, então, até alguns anos atrás, estava tentando conseguir isso. Que eles estavam colocando patrocínio em muito lugar. Pra, ao invés de você falar meia, você falar uma Lupo. Que nem se fala uma Zorba, se fala um Danone, se fala um Gillette, entendeu? Então, essas empresas não, elas não precisam mais de propaganda então, do produto.
Assim, voltando à caneta Bic.
Então, se for pensar assim, a mensagem subliminar é ineficaz. E a liminar é a que realmente resolve. Então, por que todo mundo pega o pé... Fica cheiro o saco pra poder falar da mensagem subliminar, que é subliminar, que faz mal, que influencia, se é a liminar.
É a conspiração, é pras pessoas esquecerem da liminar, tá ligado? Na minha opinião, é só pras pessoas esquecerem da liminar que eles fazem isso.
Pode ser.
Eu acho que se mensagem subliminar funcionasse de verdade, as pessoas iam colocar, tipo, mensagem subliminar do tipo, jogue lixo no lixo, doe dinheiro para os pobres e tal, tá ligado?
Economize, blá blá, assim, eles iam fazer muito isso aí, só que não funciona.
Ou não, porque isso tudo é uma estratégia comercial. Você acha que essas pessoas vão dizer economize? Você acha que é bom pra quem, quer vender?
Falei, jogue lixo no lixo.
Eles fariam isso.
Se você jogar lixo no lixo, não vai ter aquelas pessoas que vão catar lixo na rua. Você vai estar destruindo.
É que tu não entendeu, é lixo, não na lixeira. Se na rua tem um papelzinho, é lixo, eu jogo...
Pensamento podre,
a lata de lixo do banheiro ali, é lixo no lixo. Essa é uma educação errada, mas aí.
Aí a tiazinha vem, junta o saco, põe no caminhão e vai pra casa, entendeu? Aí você ia cortar custos. Por que o governo não faz isso? Porque não funciona essa merda.
Não funciona, essa luminária não funciona. Se funcionasse mesmo, a Coca não ia fazer uma propaganda fodástica pro Papai Noel e. Um monte de coisa, aquele mundo Coca-Cola,
que é polar, né?
Não, ela simplesmente faria um comercial lá de 30 segundos colocando no fundo lá o fundo da Coca-Cola e o cara bebeu Coca-Cola e Drink Coke. Se serviço, vai dar certo, né? Porque não propaganda.
Tipo um cara assim, tipo um comercial do batom, né? Beba Coca, beba Coca.
O problema da Coca-Cola é que a Pepsi que é muito forte também, então quando veio batom, bis, não tem concorrência. Tu criou aquela marca e ficou fixa aquela marca. Agora a Coca-Cola não tem, a Pepsi ali também.
Mas agora, mercado, por exemplo, no Brasil...
Um e vê o outro, tu compra porque é mais barato.
Agora no Brasil, por exemplo, a Coca é mais forte. A pessoa tá tomando uma Pepsi, mas ela fala, tô tomando uma Coca. Vou tomar uma Coca. Já conseguiu.
Não, eu sempre procuro...
Brasil.
Apesar da Bárbara, eu sempre procuro falar Pepsi.
Aqui, se você toma Pepsi, você abafa.
Então, mas aí
aqui, se você toma Sprite, você abafa.
Aqui, se tu tomar Guaraná,
Nossa, você é chique. É chique no último.
É importado o negócio.
Aqui, se você toma Guaraná, você é o pobre que pagou 60 centavos na garrafa lá no boteco, tá ligado?
Quem me dera pagar 60 centavos numa garrafa.
Aqui. Olha, aqui a gente paga mais ou menos 1,30 uma latinha.
Cara, 3 libras, o equivalente a R$9 uma garrafa de 1,5 litro de Guaraná aqui.
Não, aqui a Coca tá R$5 também, de 2 litros.
Aqui, em compensação, a garrafa de Coca tá 1,50 libras.
Então, agora a tubaína é 60 centavos na porra do boteco da esquina.
Real, mano, real. Esse Texas é
Picolino.
Na verdade, eu pago 60 centavos aqui no boteco do lado de casa, sabe? É só esticar a mão na janela, a tubaína vem até mim, assim. Sou vizinho.
Tá, mas e o teu boteco não vende?
Não, não é um boteco, é um estabelecimento de classe. Olá. Não é um lugar pra fugir. Tá bom? Não, não tem bêbado lá?
É um boteco. Igual de lá é um king, um boteco. Na cara, whatever, né? Comercial do MTV.
Isso.
Muito
isso.
Sério.
108.
Whatever. Várias, muitas, mais de 100 imagens de pornografia, sadomasoquismo.
Mais uma vez, feito por um estagiário.
Que foi demitido depois disso.
Mas, então, você vê essa mensagem?
Cara, já ia ser demitido.
Não vão me contratar, vão receber meu contrato de estágio, vão, cara. Toma mentalidade, toma processo. Processo. Vão pagar nesse processo mais do que me pagariam por uma vida de trabalho.
Então, mas qual era essa mensagem subliminar? O que o cara queria, o objetivo dele? Era fazer as pessoas virarem maníacos sexuais ou denunciar isso? Fazer as pessoas pararem pra enxergar isso numa...
Era zoar com o MTV mesmo.
Zoar com o MTV.
Tipo assim, desocupado, sabe? O cara que só vai pro trabalho, trabalha umas 2 horas, não tem o que fazer. Ah, vou botar uma putariazinha aqui no comercial. E as coisas não tem o que fazer mesmo, tá ligado?
Só que esse exagerou.
Você viu quanto tempo ele não tinha o que fazer pra caçar essas imagens?
Nossa,
como assim? Coloca aí. Vai no Google Imagens e coloca bondage, woman, kid, teen, tá ligado? Pedófile, dá enter. Parece 1 bilhão de imagens pra você pôr no comercial.
É, mas vem mais de lá e na imagem.
Não, mas...
com o botão direito, salvar como? E adicionando, dá trabalho.
Mas ó, se você pegar...
naquela velocidade.
Se você pegar uma mensagem subliminar que fala de sexo e pegar um filme pornô, qual que influencia mais? A mensagem subliminar que
o
fala
filme
de sexo.
É muito clichê, cara.
Não, então, mas. Não, mas. Pena, uma coisa pornô, assim, um vídeo de sexo, qualquer coisa. Se fosse assim, então, se fosse.
Aquilo
fácil
que vai te prender. Com certeza subliminar. Vai ser o filme pornô. Gente, aquilo que vai te prender no momento, com certeza vai ser o filme pornô. Mas aquilo que pode te influenciar mais tarde é a mensagem subliminar.
Não, eu acho que.
Vai te influenciar mais tarde é o filme pornô. Você vai aprender mais coisas.
Você vai assistir
mais
muito coisa. Tempo que eu vou te entranhar
problema,
na cabeça. Vai fechar o olho e vai ver você na frente.
A diferença é que o filme pornô, se te influenciar, você vai saber de onde veio. Agora, pra mensagem subliminar, se te influenciar, você não vai saber de onde veio. Você não vai saber. Então, por isso que chama subliminar. Você não percebe.
Então, mas você não percebe.
Se fosse verdade,
também,
ninguém ia perceber nunca.
Você não percebe, whatever. Tá. Eu vi, foda-se, não vou lembrar mesmo, que importa. Vou pensar por esse lado.
Mas ó, parabéns pra aqueles que caçaram mensagem subliminar, viu?
Que perderam seu tempo. Não, em vez de ficar coçando o saco, foram caçar mensagem subliminar.
Ao invés de sair pra um barzinho, galera. Arranjar uma namorada.
É. Exatamente.
É, são os desenhos.
Conversar até amigos, né?
Algum nerd vai descobrir isso aqui. Eu vou fazer pra algum
uma vida social. E outros nerds comentarem isso num podcast.
Tem uns outros mais bobados. Vou lá, eu vou pegar essa mensagem, subir esses vídeos que já tem um monte, vou botar um susto no final só pra esses babacas se cagar de medo.
Caramba, que whatever, né, meu?
Isso é horrível.
É. Agora, sabe o que eu acho? Que o cara, hoje em dia os caras criam mensagem subliminar, porque aí eles vão se converter pra alguma religião evangélica e vão ganhar a vida depois falando pras pessoas queimarem a mensagem que ele criou, tá ligado? Fazendo palestra.
Porque é coisa do demônio.
E tem pinto e buceta do Albert Satanael.
Que hora.
Se pinto e buceta fosse coisa do demônio, fudeu. Não tem mais sexo. O
não é fudeu. É não fora. Fudeu.
Não fudeu,
é verdade. Realmente. Não tem como.
Dragon Ball, Apologia Satã.
Meu, os caras são japoneses, eles não são cristãos. Pra eles não existe Satã. Pô, acabou.
Tem nada a ver com isso.
É, meu. É mensagem subliminar, nada a ver, não existe.
Cara, há um tempo atrás eu assistia muito jogo de Rock no Gelo. Tinha um jogador tchecoslováquio que o sobrenome dele pronunciado era Chatan, só que a pronúncia era Satan, S-A-T-A-N. Tipo, tchecoslováquio, não tem nada a ver. Certamente diabo, né? Completamente diferente, tá ligado? Mas pô, o cara deve ter um filho de demônio.
É Satanael.
É, né? É tipo o Senhor Satan do Dragon Ball, né, cara?
É, então, é isso.
Tanto que eu assisti a Saga do Céu inteira achando que ele era do mal.
Chaves é do demônio. O nome do gato da bruxa de 71 é Satanás.
É.
É, mas a Pitela é a bruxa do 71. Ela tem o pacto com o demônio.
Ou não.
Ela morreu aos 71 anos.
Ela morreu com 71 anos de idade. Será que isso foi uma indireta, ela ter sido a bruxa do 71?
Mensagem subliminar aí.
E sabe de que ela morreu?
Câncer de pulmão de tanto fumar.
Isso, por causa que é obra de Satanael, o fumo, o cigarro.
Cigarro da Marlboro, propaganda subliminar.
Não, o pior é que ela...
Cigarro da Marlboro.
Propaganda de cigarro, né, do Marlboro tem... lá, que tem uma mensagem subliminar. Aí o nego foca tanto na mensagem subliminar e esquece que o problema é o
Não.
cigarro, né?
Boa.
Eu prefiro a mensagem subliminar.
Eu também. Não, assim, cigarro da Marlboro, que tem o cowboy, que tem ereção em cima do cavalo, que tem p***, tem buceta, que é coisa demônio, cara.
Meu, aquilo não é uma ereção. Cara, tem um, você acha que o cara tem um p*** ninho daquele, pô?
Aquilo claro é uma... que não, é arma.
Tá ligado? É.
Todo cowboy já tem arma.
Que bosta, né, cara?
Como é que as pessoas pensam?
Tipo, a mensagem subliminar que eu via nas propagandas do cowboy lá poderia ser o seguinte. Os caras estavam, porque eu lembro que eles estavam tentando erguer a frente de uma casa. Aí chega o cowboy lá, fumando Marlboro, vai lá dar ajuda, força, ou seja, cigarro, Marlboro, dá não. força pro cara cuidar os outros lá. Então, isso não. sim
é, é assim, o cara chega, né?
E promove o Marlboro, tá ligado?
Eliminar, porque tem até a música, né? O cara chega fumando, assim, os caras tentando lá fazer um negócio na casa, o cara chega fumando aí. Eu ajudo vocês. Tchan, 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 tchan. Daí ele coloca, faz tudo lá e tal, e vai embora fumando, tá ligado? Totalmente liminar isso.
Musiquinha de...
E tem gente que fala Fantasy. Que subliminar influencia mais, né? Pô, que isso?
É, né? Ou então, tinha um comercial de Hollywood que nego ia lá, escalava chegava de submarino, escalava montanha, fumando e tal, tá ligado? Pô, isso influencia muito mais, tá ligado? Vou fumar, vou ter mulher gostosa, subir essa porra dessa montanha de gelo, então, como se não fosse
é
nada,
problema,
tá ligado?
Né? Aí a galera fuma, vai tentar subir a montanha, morre porque propaganda. Não tem oxigênio suficiente, eles não conseguem respirar por causa do cigarro. Pronto, acabou.
Não, eles morrem porque ele é um sexo.
Não, aí eu tô pensando mais pra gás carbônico. Não, tem um problema, eu acho que era da Quad, cara, que às vezes eu comento na escola, às vezes eu comentava com os colegas, né, que ia vontade de processar a Quad. Porque chegava, não tenho certeza se era. Mas chegava o cara lá, ia pegar, tomava um refri, dava um gole e começava a beijar todas as gurias bonitas, tá ligado?
Certeza.
Comprava um guaraná, tomava e cadê as gurias gostosas pra gente beijar?
É, então.
Por que não aparece? Eu posso usar isso aqui.
A propaganda tem o objetivo de influenciar e ela serve pra isso, entendeu? Agora a placa mensagem subliminar influencia mais com a propaganda. Então todo mundo faz isso pensar subliminar, então não tem que ser propaganda. Agora é propaganda.
É, né? Fica... Passa os programas sem comercial, tá ligado?
Coca-Cola leu ao contrário ou não, diabo?
Não, e o pior é que o americano, né, sabe o que é diabo, né?
Em português, eu fico me perguntando o que seria o primeiro C, no caso, que ficaria depois do diabo lá.
Fecha parênteses.
É o fecha parênteses, aquilo?
É coisa de Satanás.
Isso é tipo Nostradamus, né, o cara escreve assim... A flecha de fogo acertará o homem. E coloca um monte de número sem sentido. Daí os caras... Tá aqui, ó, tá aqui! Colocou que ia morrer o Hitler, tá ligado? Soma os números malucos lá com a...
Os números de Lost.
Coloca lá, a árvore vai cair. É, a árvore vai cair. Aí, tá aqui, o 8 de setembro caiu. E os caras fazem umas contas malucas com o número 8 de setembro.
Se não tiver ninguém pra ouvir, ela faz barulho?
Eu acho que ela não se dá o trabalho disso.
Pra quem, né, gasta energia fazendo barulho?
Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me.
Quem sabe falar de mensagem subliminar de videogame além de mim?
Propaganda. Propaganda, merchandising.
As propagandas. Tem na bandeira do Brasil no Most Wanted. Mas eu digo, não tem nada subliminar naquilo lá.
Não é subliminar, ele é liminar.
Se tu nunca quis parar o jogo de ficar andando na cidade pra ver as coisas, é propaganda dos patrocinadores, não tem subliminar naquilo lá.
Ou mas só tem... construção fiel ao cenário.
Não, simples. Porque é tudo fictício. E aí, tipo,
a não ser que você use cenário de verdade.
Não, por exemplo, o Burger King paga os produtores pra ter loja deles no jogo, entendeu?
Teve uma coisa que aconteceu na campanha de eleição dos Estados Unidos, que o Barack Obama, ele utilizou do Need for Speed de uma versão online, eles disponibilizaram...
É, que na, hoje em dia, o que esses jogos online mais ganham dinheiro é como anúncio, que ele...
Botar anúncio dele da propaganda pra votar nele. O mesmo recurso estava disponível pro outro cara lá que perdeu, pro Bush 2.
Quis usar, entendeu?
Não gastou nem 1%, nem 10% do que o Obama gastou em propaganda também, né?
Então. O Obama, ele gastou em propaganda pros jovens, né? Ele gastou com o pessoal da bicicleta de pista, gastou com o pessoal do Twitter, gastou com tudo, tá ligado?
Eu sou seguidor do Obama no Twitter.
Se a mensagem subliminar resolvesse alguma coisa, o Obama teria usado só para subliminar e não propaganda igual ele fez, entendeu? E não eliminar.
Ah, então, agora videogame tem muito mais, tipo, mensagem subliminar como easter egg também. Tipo, você pega a Secret of Mana do Super NES, tem um personagem que ele vai dar magia, tá ligado? Ele folheia o livro de magia dele e aparece umas fotos pornôs, tá ligado? Que é um joguinho estilo Chrono Trigger, assim. Isso não influencia a vida de ninguém.
Ou não.
Tanto que não influencia que não apareceu nenhum pastor falando desse joguinho.
Ainda.
Só fala da
Ainda.
Metal Gear Solid. Não, sei o que tá fumando é antigo.
Dinheiro. Todo mundo conhece.
Ou, por exemplo...
Um console que tá enterrado.
Metal Gear Solid 2, alguém já jogou?
Não cheguei a jogar, não.
Ah, na primeira fase, que é com o Solid Snake, tem uma parte que dá pra você apoiar na parede e bater na parede, assim, pra chamar a atenção dos guardas, né? Tem uma parte, tem um pôster de uma mulher nua. Se você bater na parede, ele coloca a mão nos peitos dela, sabe? Daí o cara falou assim, olha, eu quero o criador do jogo, que ele não participou, né, o roteiro. Ele falou assim, eu quero que se algum nerd pervertido aperte o botão de bater e o cara bata a mão nos peitos dessa mulher, que toque o alarme e venha todo mundo matar ele, sabe? São easter eggs, assim, subliminares e tal, mas isso não mata ninguém, não muda a vida de ninguém, entendeu?
O jogo tem muito disso, é GTA, né?
GTA tem muita coisa intrínseca guardada ali, que é meio que...
Agora só do... uma negocinho sobre o Metal Gear ali, Solid Snake. Snake, cobra, tu associa a pinto. Sólido, duro.
Satanás é o demônio.
É coisa de Satanás. Conclusão, pessoas. Mensagem de subliminar. Bozo, o que é mensagem subliminar pra você depois de toda essa informação?
Mensagem subliminar pra
continua
mim
sendo pegadinha do malandro?
É uma pegadinha do malandro que alguém faz sabendo que alguém vai perder tempo da vida procurando se tem alguma coisa pra depois falar que isso é algo ruim. Ponto. É isso.
Ponto.
Acabou. Definiu que pra mim é um negócio que não funciona e é só pro desocupado ficar perdendo tempo procurando e falando que é coisa de Satanael.
Matheus?
Pra mim, como eu disse no começo, igual chifre em cabeça de boi. Existe, tem um monte por aí, todo mundo vê, todo mundo sabe, e não é nenhum bicho de sete cabeças. Deu, acabou, é normal.
Cara, pra mim... Cara, pra mim, whatever, meu.
Whatever, né?
Whatever, Satanael.
Whatever, El. Spread my wings and
fly away. I believe eu sou bicha.
Onde tava isso?
Duvido que vocês adivinhem quem foi. I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve.
But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly.
I believe I can fly. Woo. I believe.